A reportagem da Brasil conversa nesse instante com o treinador Vaguinho Dias, com passagens por Ponte Preta, por Guarani, e que agora vai bater esse papo conosco. Tudo bem, Vaguinho?
Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês da Brasil, com todos os ouvintes, com você, Elias, e com todo Campinas, né? Onde, como você disse bem, foi meu berço, onde eu iniciei minha carreira na base, jogando nos amadores aí da Ponte Preta, e depois trabalhando por 8 anos no Guarani em Campinas. Então, sempre é um prazer estar falando com todos vocês.
Ô Vaguinho, você até 2015 estava no União Barbarense e depois fez um verdadeiro tour pelo futebol de Santa Catarina. Como explicar isso?
É uma situação que a gente não explica. Eu realmente fiz uma campanha onde nós chegamos na semifinal na Copa Paulista pela União e recebi um convite para ir para o Internacional de Lages. E eu estudando e consultando tudo como estava o futebol catarinense, eu tomei a decisão de ir, vi que estava com uma estrutura boa e fui para o Internacional. E do Internacional eu acabei ficando e joguei não, trabalhei em 5 clubes, em 5 cidades diferentes. Que foi Lages, que foi Tubarão, que foi Itajaí, que foi Brusque e Criciúma. Então é uma situação realmente assim que você não programa, não espera, mas foi muito bom.
Depois de tanto tempo no futebol de Santa Catarina, como você define o estilo jogado no estado?
Hoje é muito diferente do passado. Hoje está um futebol técnico, está um futebol assim, de equipes que têm grande visibilidade. Quando eu fui, eles estavam com 4 equipes de uma Série A de brasileiro. Todas essas equipes grandes do estado estão numa divisão de Série B. O Joinville, que infelizmente tem uma caída muito grande. Então, hoje, está um futebol que chama a atenção. Eles acabam indo. Eu tive também a honra de jogar em 87, que eu fui emprestado da Ponte Preta para lá. Não tive visibilidade nenhuma. Um gramado ruim, arbitragem ruim. Não tinha cobertura da imprensa como tem hoje. Então, hoje, o futebol catarinense, apesar de agora não ter ninguém na Série A do brasileiro, né, com a queda do Chapecoense, do Avaí, enfim, hoje é um estado que para se trabalhar é muito bom.
Lógico, respeitando todos os clubes, mas qual clube catarinense que você construiu uma maior identificação e por quê?
Sabe que é uma pergunta difícil de responder o maior. E eu vou explicar para os ouvintes e para você. Quando eu cheguei no Internacional de Lages, ele tinha subido para a primeira divisão 1 ano. E tinha feito uma campanha boa, que com o Marcelinho Paraíba, com o Reinaldo atacante. Então, quando eu vim, nós fizemos uma campanha irreparável. Então, o Internacional ficou, e eu consegui a classificação para a Série D do brasileiro. Então, eles ficaram numa situação muito boa. Quando eu fui para Tubarão, aí eu acabei sendo campeão da Copa Catarinense, levando para a Copa do Brasil, uma situação inédita para esse clube. E depois nós conseguimos terminar em terceiro no Campeonato Catarinense. Então ali foi o meu auge em relação ao momento do estado e a torcedor. Só que quando eu fui para o Marcílio Dias, que foi uma aposta, que foi uma situação realmente um grande desafio, eu consegui ter um acesso com o Marcílio Dias da segunda para a primeira divisão. E quando eu tive o acesso, que fazia muitos anos que eles estavam na segunda, fizemos uma das melhores campanhas dos últimos 20 anos no Campeonato Catarinense. Nós quase fizemos uma semifinal. E quando eu fui para o Brusque, eu fui campeão brasileiro da Série D. Então, por todos esses clubes, teve uma afinidade muito grande com o torcedor, com a cidade. Só no Criciúma que não. No Criciúma tive pouco tempo, a minha derrota para o Guarani na Série B do Brasileiro, acabei perdendo aí para o Bugre e aí no dia seguinte eu fui demitido. Então no Criciúma eu não tive tempo de trabalho. Mas nesses outros clubes, graças a Deus meu nome hoje, ele está lá em cima com o torcedor, com o clube, fiz história. Isso é de uma importância muito grande. Então eu acho que por ser campeão brasileiro pelo Brusque, eu acho que a identificação e a marca hoje com esse clube vai ficar eterna.
Que lições você levou de ter disputado a Série D com o Brusque?
Muita. Eu havia disputado 2 vezes, uma com o Inter e uma com o Tubarão, a Série B. Eu acabei levando isso para o Brusque, dizendo que você tem que ser sempre o primeiro, sempre líder, para trazer as decisões para casa. No mata-mata, quando for, tem que ter a decisão em casa. E nós conseguimos. Nós fizemos uma campanha muito boa, trouxemos sempre a decisão em casa e fomos campeão. E a partir do momento que eu fui campeão, é o que eu recebia de carinho do torcedor, da diretoria, dizendo que todo ano, no aniversário, provavelmente ia ser um convite. Daqui a 20 anos, talvez, eu teria que ser convidado novamente para o aniversário de campeão brasileiro, estar representando e estar lá. Que isso ninguém apaga, fica na história. Então, acho que a maior lição, o maior legado que você deixa é chegar num clube, trabalhar, fazer de tudo, sempre fazer o melhor, mas marcar uma história positivamente. Como é o Carlos Alberto Silva, sempre vai ser lembrado do Guarani pelo título de campeão, é uma proporção menor, mas é um campeão brasileiro de uma série D. Então, isso aí ninguém apaga e a gente fica marcado na história do clube.
Você mudou seu estilo de trabalho após essas passagens por clubes catarinenses, Vaguinho?
Mudei. Mudei muito. Eu tive minha chance muito rapidamente no Guarani, né? Da base eu já fui ao profissional e dali mesmo depois eu fui ser coordenador. Então você aprende muito quando você chega a ser um gerente de futebol. Você acaba tendo uma outra visão. E quando eu vou para Santa Catarina, eu também fiz alguns cursos na CBF e tivemos algumas situações, porque ali só foram todos os campeonatos de primeira divisão, você acaba tendo contatos, você acaba se aperfeiçoando, pegando uma experiência maior. Então hoje eu posso falar para você, eu sou totalmente diferente, muito mais capacitado, muito mais com uma experiência, muito mais que quando eu dirigi o Guarani pela última vez. Então hoje o estilo de trabalho e o estudo que nós estamos fazendo é de um futebol realmente hoje moderno, futebol da maneira que se joga, de uma situação que todos os treinamentos são direcionados a um jogo. Então hoje posso dizer que estou muito mais experiente, muito melhor do que fora anos atrás.
Para você, Vaguinho, técnico estrangeiro acrescenta ou tira mercado?
Tira mercado, tira muito mercado. Eu acho que hoje todos aqui, pelos cursos que nós fizemos, discussões que nós estamos tendo, as nossas conversas, hoje nós estamos muito melhor preparados. Eu acho assim, que com o Jorge Jesus que chegou e fez o que fez com o Flamengo, é lógico que você tira proveito disso, eu acho que traz um crescimento maior para os outros, faz com que todos os outros também entendam que é por esse caminho. Mas a continuidade do treinador, a situação de você bons atletas, como o Flamengo, né? Conseguiu fazer boas contratações, encaixou, os resultados vieram. Mas vamos falar do Fernando Diniz, no São Paulo. No início, não sabe se é o técnico do São Paulo, começou o campeonato pressionado, e hoje ele está fazendo uma boa campanha. E você vê uma equipe do São Paulo jogar, estou dando um exemplo. Quando ele Luxemburgo é o outro no Palmeiras, o que está acontecendo? Paulo Roberto com o Santo André. Vamos falar do Guarani, a continuidade. O que fez com que essa equipe hoje do Guarani consiga os resultados, consiga com o time dar uma tranquilidade para os atletas, essa continuidade com o. É lógico que você precisa estar tendo treinamento dia a dia. Se o treinador está com o vestiário na mão, se o trabalho dele é bom, os resultados vão aparecer. Então, eu acho que hoje toda precipitação com resultados no início do trabalho é ruim, mas a sequência do trabalho. Eu acho que todos nós treinadores aqui estamos hoje muito melhores capacitados. E o Jorge Jesus abriu os olhos de muitos aí de uma maneira que tem que se jogar. Eu acho que o futebol realmente tem que se jogar ofensivamente e não jogar reativo, como muitos treinadores estão fazendo.
Por que que o futebol brasileiro entrou numa fase? Hoje não, hoje nós vivemos um outro momento. Mas por que o futebol brasileiro entrou numa fase, sistemática de times que jogavam na base do contra-ataque?
Elias, é o que eu acabei de dizer. Eu acho que muitos treinadores estavam muito mais assim, preocupados com o emprego e manter, e sabendo que o resultado era importante. Então, ele acabou seguindo, não, tá? Mas eu via muito isso e joguei com todos que estavam só querendo realmente fazer uma marcação forte e jogar em velocidade, jogar em contra-ataque. Então, eu acho que agora, com a chegada de Jorge Jesus, com a maneira que está sendo conversado, com a cobrança que está tendo, eu acho assim, que hoje a estabilidade vai voltar. Esse hoje que eu falo, pode não ser agora, já no, esse ano que nós estamos tão conturbados, mas eu acredito sim, que a partir do ano que vem os outros, eu acho que vai ter uma estabilidade maior, os dirigentes vão entender que a continuidade é importante, e o treinador vai entender que tem que dar espetáculo, tem que fazer um bom evento, tem que fazer a equipe jogar bonito, com vitórias, com gols, para atrair o torcedor. E assim você vai garantir o teu emprego. E não simplesmente não querendo perder, empatando. Eu acho que a visão melhorou muito de alguns treinadores. E eu acho que tem que se voltar a fazer um futebol bonito, um futebol realmente que atraia o torcedor a vir ao estádio.
Mas olhando o lado do treinador, que conduz o trabalho do dia a dia, a gente sabe, é uma pergunta meio delicada, mas eu queria o seu depoimento. Nós sabemos que, infelizmente, o jogador brasileiro, ele não tem, na sua base, acesso à educação que tem o jogador europeu. Ou seja, o desenvolvimento intelectual dele acaba sendo um pouco defasado em relação aos jogadores dos grandes centros. Isso não é culpa dele, é culpa do sistema educacional brasileiro. Isso também não afeta o trabalho de vocês, Vaguinho? Porque na hora de passar uma questão mais complexa, um posicionamento mais elaborado, o jogador não acaba compreendendo e, no final das contas, a culpa acaba colocada sobre o treinador?
Sua pergunta é excelente. Em todos os clubes que eu tenho trabalhado, as contratações pontuais que nós procuramos é de trazer líderes, de pessoas que são vencedoras, mas de pessoas que têm intelectual um pouco melhor para, junto com o grupo, saber conduzir o vestiário e ajudar a comissão técnica. Então, nós temos que trazer jogadores com cognitivo alto. Existem alguns, mas a grande maioria, como você disse, a sua base familiar, a sua situação de criança, de infância, ela é pobre. Ela é, muitas vezes, com muita dificuldade. Então, você não vai pegar, todo instante, um grupo homogêneo, que todos vão estar no nível intelectual. Mas se você conseguir trazer esses líderes, trazer essas pessoas certas, que vão ajudar esses mais novos, ou esses que têm um certo talento nato, você vai ter um grupo melhor. Então, as minhas contratações estão sendo em cima de não só atleta tecnicamente bom, mas que ele tenha no seu conjunto toda essa estrutura para, quando nós passarmos o treinamento, a proposta de jogo, haver um entendimento melhor, a ver com que o grupo se apegue rapidamente, e tem conseguido. Mas isso não é fácil. Essa situação que nós passamos, da má formação também futebolística na base, não só na base familiar, mas na base de treinamento. Vamos falar do meu tempo quando eu comecei. Eu fui tricampeão paulista de juniores, bicampeão numa Copa São Paulo. Nós tínhamos o Milton dos Santos. Era uma pessoa que era treinador de base. Nós tínhamos o Guarani Ladeira. Nós tínhamos Roberto Lazaretto, estou falando da nossa região. São treinadores que eram de base. Então, eles sabiam como fabricar o jogador, sabiam como lançar. Depois veio o próprio Donizete. Vieram alguns treinadores que sempre foram formadores. Hoje, está assim, alguém parando de jogar futebol, ou alguns outros que estão entrando na base, com interesse de ser profissional. Eles simplesmente iniciando na base, mas buscando resultados, títulos, para poder subir ao profissional. Qual é a formação que está tendo na nossa base? Qual é o trabalho de uma pessoa experiente que sabe ser formador? Então, isso tudo está dificultando, quando chega no profissional, o cognitivo, e também ter a sua formação técnica com fundamentos, que isso está sendo pouco. Então, está dificultando treinadores profissionais, e nós temos grandes jogadores. Essa é a minha opinião.
Vaguinho, você atuou em Série C, Série D, também na Série B pelo Guarani. E a gente vê hoje muito o seguinte cenário. O jogador acaba com destaque nessas divisões inferiores e gera interesse de clubes da Série A. E muitas vezes fracassam. Qual o segredo para fugir dessa armadilha, Vaguinho?
Como você disse bem, tanto na D, na C e na B, quando eu participei, eu mostrava a eles que eles têm que chegar numa Série A. Mas para quando chegar na Série A, tem que estar pronto. Porque muitas das vezes você se destaca juntamente com a tua equipe e você é contratado. Será que você está pronto para depois, na hora que você chegar numa Série A e a competitividade é maior? Ali, se você já não estiver bem, não vai ter a paciência. O torcedor, a cobrança de uma camisa maior é maior. Então aí, simplesmente, você é descartável. Ou você serve, você contrata outro. Então, para que você tenha realmente, psicologicamente, que você esteja pronto, você tem que se preparar. Então, eu acho que o maior problema quando chega nesse atleta que chega numa Série A é o despreparo. É você não estar preparado para você depois ter uma manutenção. Ele só pensa na realidade financeira. Aí eu vou ali, eu vou ganhar X, naquele clube o meu contrato vai ser isso. mas ele não pensa que depois vai ter um futuro. Se ele não conseguir realmente uma competitividade, estar preparado para o que o mercado exige, ele não vai ter continuidade de jogo. Tem jogadores que têm um perfil para jogar no Corinthians. Tem outros que têm um perfil para jogar numa equipe carioca, mais técnica, mais toque, e no Corinthians exige muito maior uma raça. Então, você não adianta ir, se você não tem essa característica, para outro clube. Você tem que dar uma continuidade na sua carreira com clubes que sejam o perfil. E muitas das vezes isso não está sendo feito. Então, eu acho que esse é o maior despreparo que hoje tem de agentes, de empresários, de saber onde tem que colocar perfil técnico do atleta para uma continuidade melhor.
Ô, Vaguinho, o que aconteceu com você no América de Natal, que você começou fulminante e de repente foi desligado? O que ocorreu?
Quando o América de Natal já havia me procurado em Santa Catarina, quando eu estava no Marcílio Dias, quando eu, antes de acertar com o Criciúma, ele me procurou, e quando eu me desliguei, um dia depois, eles me contrataram, dizendo que era o perfil que eles gostariam para que tivesse o acesso da Série B, já que eu era o campeão. Quando eu acertei, eu também entendi, fizemos o um contrato até o fim deste ano, para ir para o Campeonato Brasileiro. E na nossa conversa, na nossa montagem, eu fiz toda uma montagem, trouxe alguns atletas que nós conhecíamos, já pensando no estadual, mas preparando o brasileiro da Série B. E lá o campeonato é muito fraco, é um campeonato de baixo nível, o campeonato que eu tiver. Então nós estávamos fazendo uma campanha boa, mas preparando essa equipe. E quando chegou no clássico contra o ABC, que é igual o derby nosso aqui em Campineiro, nós perdemos de 4 a 3, tomando gols 46 minutos do segundo tempo. Perdemos 4 a 3. Passou-se uma semana, veio outro clássico pela Copa do Nordeste contra o ABC. E houve uma nova derrota. Quando houve essa derrota, nós tínhamos um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o São Luís, lá em Ijuí, Rio Grande do Sul. E quando terminou esse jogo, que nós perdemos o segundo jogo, nós estávamos abaixo todos os atletas. Nossa, é uma segunda derrota, é um clássico. O presidente viu aquilo, ele achou que ele tinha que dar uma mudada, que poderia perder essa cota de 650 mil do primeiro jogo pelo abatimento que se teve. E ele resolveu fazer uma mudança de tudo que havia combinado, planejado, por causa de uma derrota no clássico, com medo de perder a cota, que estávamos todos abatidos. E ele dispensou a comissão técnica. Um absurdo. Um erro grande, a equipe hoje não se reencontra, ela conseguiu passar o traçado também, tudo nos pênaltis, graças ao goleiro, que é um grande goleiro que está lá chamando-se Everton, mas a equipe hoje não tem uma regularidade. Por que eu estou dizendo isso? E tudo que eu falei no início da nossa entrevista, a manutenção do treinador, você ter convicção, estou falando agora já de planejamento de diretores, convicção do perfil do treinador que você quer, o perfil que você quer para a equipe. E você tem planejamento do que você quer buscar. Porque hoje, o pior da América do Natal é estar na Série B do brasileiro. Porque ali não traz rendimentos, é horrível, e o América tem condições para estar numa Série C, Série B. É isso que ele tem que buscar. Só que vem as redes sociais, vem uma cobrança de uma imprensa, e quando ele é pressionado, o presidente, ele perde a convicção. E acaba fazendo essas coisas. Por isso que a América hoje ainda continua numa Série B de brasileiro, porque ele costuma todo ano contratar 50 atletas. E depois da minha saída já foram contratados 11 atletas. Então aí é aquilo que eu estou dizendo: a falta de estrutura, a falta de planejamento e convicção no trabalho faz com que essas equipes que têm um grande nome, que têm camisa, têm torcida, não consigam dar uma continuidade positiva e a sua torcida sofre com isso.
Ô Vaguinho, mesmo com essa desventura, não é? Você não acha que o futuro de expansão do mercado de treinadores no Brasil não encontra-se no Nordeste, em virtude do enfraquecimento dos estaduais e na região Nordeste a valorização da Copa do Nordeste?
A Copa do Nordeste hoje ela é excelente. Tanto é que ela é chamada o jogo dos clássicos, né? Que a maioria são clássicos, são os grandes lá das capitais do Nordeste. É um campeonato que hoje também é rentável, só para você entrar já são 1.500.000 reais. Se você ultrapassar a primeira fase, são mais 500 mil reais, se eu não me engano. Então ele é rentável. E você acaba fazendo participações com grandes clubes, que é o caso do Bahia, Fortaleza, etc. Então, hoje, eu vejo que o mercado no Nordeste, ele é bom. essas equipes que hoje estão grandes, vamos falar de Fortaleza, do Sport, de Bahia, de Vitória, todos eles têm um CT hoje enorme, têm um CT com grande estrutura física. Esses outros que ficaram para trás, o caso do América, que também era do mesmo patamar antes e hoje está inferior a esses maiores do Nordeste, o que faltou é se estruturar, ter um grande CT, saber manter uma base para ter algumas pessoas para fazer alguma transação, para que você possa realmente usar a tua base e fazer dinheiro com isso. Então, esses clubes ficaram para trás. Mas o futebol do Nordeste, com a Copa do Nordeste, com esses grandes clubes que hoje estão tanto na Série A, na Série B, com grandes centros de treinamentos, eu ainda acho, sim, que o futebol do Nordeste, daqui a pouco, com grandes profissionais atuando, vai ser um mercado muito bom.
Para a gente ir para a reta final do nosso papo, Vaguinho, que análise você faz até antes da parada do desempenho do futebol campineiro?
Eu assisti pouco, não assisti muito, mas a gente sempre está ligado, por ser de Sumaré, porque eu trabalhado nos dois, sempre acompanho. Eu vi o último da agora, eu assisti, eu estava em casa, e eu acredito sim que a situação do Guarani hoje está numa situação melhor por ter vencido, já praticamente acredito eu que vai classificar entre os dois da chave. E a Ponte Preta agora vai ter que brigar para não cair, tem equipe para isso, tem condições para isso. Acho que o Brigatti vai conseguir, sim, não ter o descenso com a Ponte Preta. Mas eu vejo que a Ponte num setor menor, mas o Guarani numa situação boa hoje, pela manutenção do Carpino, do Thiago, pela situação que vem, pela moral que está. Eu acho, sim, que o futebol campineiro sempre vai ser visto, sempre vai ser lembrado e sempre está em moral alto.
Ô Vaguinho, eu disse que seria a última pergunta, mas lembrei de outra aqui. Você é muito identificado com os dois clubes de Campinas. Agora você tem essa rodagem, rodou por vários clubes. Você tem o desejo de no futuro, lógico, né, sem atropelar ninguém como é do seu feitio, voltar a trabalhar em um dos dois clubes de Campinas?
Não tenha dúvida. São grandes clubes, são clubes que marcaram na minha vida, marcaram toda uma situação, próximo da minha casa, clubes grandes, pessoas que eu conheço dos dois lados com grandes amizades. Se um dia houver a oportunidade, eu acho que vai trazer. E é o meu maior desejo, qualquer um dos dois clubes que eu conseguir voltar a trabalhar, vai ser uma honra.
Eu conversei aqui com o Vaguinho Dias, técnico de futebol, com passagens por Inter de Lages, Tubarão, Marcílio Dias, o Brusque, o Criciúma e também no América. Vaguinho, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista e boa quarentena aí para você, hein?
Sim, é o que eu aconselho a todos nesse momento. Eu sei que é ruim financeiramente para todos, mas que nós temos que atender a saúde em primeiro lugar e vamos fazer essa quarentena, vamos ficar em casa, logo passa, voltamos ao trabalho e voltamos a todos. Um abraço a todos os ouvintes. Prazer estar falando com você, Elias, com todos vocês da Brasil. Um abraço.
Esta foi mais uma entrevista aqui no Brasil Esporte Clube.